E o nosso entrevistado hoje aqui no O Assunto é Notícia é o doutor e professor Ian Paul Pachinski. Ele esteve ontem aqui na cidade de Guarapuava, no Teatro Municipal, onde proferiu palestra na abertura do Outubro Rosa, mês dedicado à saúde da mulher. Doutor Ian é ginecologista, obstetra e mastologista, mestre e doutor em cirurgia e professor na Universidade Federal do Paraná, Universidade Positivo e Femepar, além de membro da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná e do Conselho Regional de Medicina. É uma autoridade nessa área da saúde da mulher. E o tema da palestra do Dr. Ian foi prevenção e rastreamento do câncer. Nós estivemos ontem no Teatro Municipal e na ocasião realizamos uma entrevista especial com o Dr. Ian falando sobre prevenção e rastreamento do câncer.
Tá joia, Donico. Obrigado a vocês. Eu me sinto em casa em Guarapuava, tenho vários amigos aqui dentro da ginecologia. É extremamente importante a gente falar sobre câncer de mama. E quando a gente fala para o público geral, não só para o médico, é melhor ainda. Porque para eu conseguir resultado em câncer de mama, eu não posso pensar só em tratamento. Eu tenho que estar um passo antes. Eu tenho que falar de prevenção. A gente foca muito na prevenção secundária, que é fazer mamografia. Acho que muita gente, essa informação já chegou, que a gente tem que fazer mamografia. Mas que tal falar um pouco antes disso, né? De prevenção primária, de combater obesidade para combater câncer de mama, de combater alcoolismo para combater câncer de mama. Quais são as medidas que a minha paciente pode mudar para evitar que tenha a doença e não só descobrir ela precocemente. Claro que as duas coisas vão andar juntas para a gente conseguir diminuir lá no final as mortes por câncer de mama. E por que isso é importante? Porque é o câncer mais frequente na mulher. Se a gente considerar os cânceres na mulher, sempre descartamos o câncer de pele não melanoma porque ele não é notificado corretamente, o câncer de mama é o mais prevalente. 25% no mundo, essa é a representação na mulher. No Brasil, chega próximo de 30% na estimativa para esses 3 anos. E, por consequência, por ser muitas mulheres com câncer, acaba que a mortalidade dele aparece. Então, ele não é um câncer mais letal que a gente tem, mas é o câncer que mais mata mulheres hoje em dia.
Doutor Ian, nessa questão da prevenção, o senhor citou alguns itens, obesidade, alcoolismo. A partir de que faixa etária as mulheres já devem se preocupar com essa questão da prevenção?
Eu acho que nós temos que nos preocupar com prevenção desde que nascemos, né? É claro que a minoria dos cânceres em geral, não só o de mama, tem relação com hereditariedade. Quando a gente fala nisso, 15% só dos cânceres de mama tem a ver com família. 85% são esporádicos, são ao acaso, a pessoa desenvolve a sua mutação. Então, se ela vai desenvolver a mutação, isso é todo um processo. É uma doença crônica, não é uma doença aguda. Então, desde que eu nasci, eu tenho que me cuidar para ter uma boa vida, para ter uma boa qualidade de vida. Não é diferente quando a gente fala dessa doença crônica que é o câncer. Então, desde pequena, educação alimentar vai fazer com que a minha menina não seja uma adulta com obesidade. E a obesidade é um fator de risco independente para o câncer e de mau prognóstico no tratamento do câncer. Desde pequena, a menina é orientada para o consumo de álcool. Não existe dose segura de álcool nem aqui em oncologia e nem em obstetrícia. Ela vai engravidar ou pode querer engravidar, então o consumo consciente de álcool. Tudo isso vem desde pequeno mesmo, né? Então não existe idade para começar a se cuidar. Existe idade para a gente começar a rastrear precocemente o câncer, que é com os 40 anos, né, em termos populacionais.
Doutor Ian, posso falar um pouquinho do rastreamento do câncer de mama, que o senhor deu uma pincelada agora. Como é que acontece esse rastreamento do câncer de mama?
Se a gente falar, hoje como é um câncer extremamente prevalente, a gente individualiza muito. Então é importante a menina passar em consulta médica, desde o começo com seu ginecologista, e a gente vai individualizar caso a caso para exceções. Mas de forma universal, o câncer de mama ele começa a ser rastreado aos 40 anos. Nós vamos encontrar dois mecanismos de rastreamento que aparecem muito no mundo. Principalmente para a gente aqui no Brasil, a gente vai falar de INCA, a gente vai falar de sociedades de mastologia. As sociedades de mastologia recomendam um rastreamento dos 40 anos anual para o resto da vida, enquanto a paciente tiver qualidade de vida. O INCA recomenda que a gente faça esse rastreamento ao menos dos 50 aos 70 anos, de 2 em 2 anos. Nossa, mas por que essa diferença? Em termos de mortalidade, os dois resfriamentos vão atingir o mesmo grupo. As sociedades de especialidade pensam não só na mortalidade pela doença, mas também pela morbidade, né? De você diminuir o tratamento. Então, a partir dos 40 anos, é interessante que a minha paciente já passe em avaliação para que ela faça esse rastreamento.
Nós sabemos que nem todos se preocupam com a saúde. Para que realmente haja uma consciência coletiva das mulheres, a partir dessa idade que o senhor citou, que tem que fazer o rastreamento para o resto da vida, desde os 40 anos. Como que o poder público pode agir nesse sentido para criar uma consciência coletiva?
Hoje mesmo, quando a gente fala de público privado ou de ambiente privado, a gente fala de facilitadores. Mesmo quando a gente fala de sala de aula hoje, o ambiente de ensino moderno já transforma o professor num facilitador de ensino. O poder público tem esse papel perante a sociedade, de ser um facilitador. Facilitador do quê? Trazer informações. Né? Então, se ele trouxer a informação de que esta determinada situação expõe o meu paciente a determinado risco, isso já é um grande benefício. Vai fazer com que aquela pessoa pense e não haja daquela forma. É assim que a gente faz para os diversos programas, né? Não só para o Outubro Rosa, que passou de um mês para o ano inteiro, né, de cuidado com a mama, mas quando a gente fala de campanhas para tabagismo, para alcoolismo, para vacinação, que está tão em voga agora.
O diagnóstico precoce também é muito importante, que salva vidas. Né?
Sempre, né? Então o objetivo nosso é educar para a saúde, promover a saúde, isso é primário, né, para não ter a doença. E se for acontecer a doença, a gente tem que descobrir precocemente. Isso é prevenção secundária, né? Quanto mais precoce eu descobrir numa fase em que a doença não deu sinais nem sintomas, mais fácil é a cura. Nunca fala em porcentagem de cura, né, em oncologia. A gente sabe que esse número ele sempre vai ser um atrativo para o paciente que tem a doença, seja ela qual for, inclusive o câncer. Mas existem doenças diferentes em pacientes diferentes. No caso do câncer, em especial, ainda temos estadiamento diferente. Então, descobrir mais precoce num câncer que é mais lento na multiplicação, numa paciente que não tem tanto estímulo para aquele desenvolvimento, por exemplo, uma paciente de mais idade que não tem estímulo hormonal, eu vou ter um prognóstico muito melhor do que descobrir um câncer avançado numa paciente jovem com muito estímulo hormonal. Então, vai depender de vários fatores, então a gente não consegue dar porcentagens de cura.
A gente tem alguns sinais mais comuns que podem ser percebidos pelas mulheres?
A gente tem sim, mas eu não quero eles, né? Porque o que eu quero é descobrir o câncer sem nenhum sinal ou sintoma. Todavia, se a minha paciente que não está tendo um acesso adequado ao médico ou que está receosa de ir ao médico, por exemplo, nesse momento em que a gente estava vivendo agora de pandemia, se ela perceber nodulações na mama, retrações da areola e do mamilo para dentro, abaulamentos, a pele mudando a sua característica, parecendo uma casca de laranja, secreções sanguinolentas, aumento de nódulos na axila, indolores mais endurecidos. Tudo isso são sinais de uma doença mais avançada.
Doutorinha, existem alguns tabus ainda? Por exemplo, o autoconhecimento, ou seja, a mulher conhecer o próprio corpo. Esses tabus ainda precisam ser quebrados?
Eu tenho, para mim, isso, por eu vir de uma formação de ginecologia para mastologia, a gente traz vários tabus da ginecologia, né, da paciente não se conhecer por receios ou preconceitos assumidos por ela. Então, tabu não combina com saúde. Tira a sua dúvida com alguém que possa trazer essa informação adequada para você. Né, esse é o grande segredo, não ficar imaginando coisas. Se conhecer sempre é o melhor caminho. Hoje a gente tem na mastologia, no câncer de mama, a genética muito perto da gente. Por muitos anos, quando eu dava essa aula sobre genética, as pessoas me perguntavam, mas tá, e se eu souber que eu tenho uma mutação, o que é que eu vou fazer com isso? Eu prefiro não saber. Nunca é uma alternativa preferir não saber. Sempre queira saber. Sempre queira se conhecer mais, porque a gente vai estar sempre um passo na frente. Então, tabu não combina com saúde em nenhum momento, não é aqui também diferente.
Doutorinha, só para finalizar, que mensagem o senhor deixa para as mulheres aqui de Guarapuava e da nossa região em relação a essa questão do câncer de mama?
Eu acho que a mensagem, quando a gente fala de doença crônica, é não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Que clichê, né, falar isso, né, tipo assim, não deixe para fazer depois. Mas é justamente isso. Às vezes a gente parece, eu sou jovem, eu não tenho doença nenhuma. É, a gente vê isso muito no tabagismo, né? Eu tô fumando, não tô tendo problema de saúde nenhum. Não é bem assim, né? Então, pense agora. Tudo que a gente faz hoje vai trazer muito benefício pra gente lá na frente. Se eu me cuido hoje, eu evito a doença. Se eu me cuido hoje, eu descubro cedo a doença e aumento as minhas chances de cura. Então, nunca deixe para depois. A rotina para o câncer de mama é uma rotina comum. É você procurar assistência médica anual para um exame de rotina, para um check-up, entre aspas, que vai fazer com que o médico possa identificar se você é um paciente de risco, individualizar exames que possam ser feitos. Então, faça hoje, não deixa para amanhã. A gente sempre vai ter desculpa do tempo, mas eu sempre brinco com as minhas pacientes, assim, com atividade física. Eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo. Tá, e se eu te desse 2 horas a mais no teu dia, você faria atividade física? Muita gente põe a mão na cabeça, eu ia dormir, eu ia fazer isso. Então, assim, coloque na sua rotina que você deve se cuidar, que você deve ir no médico, que você deve fazer os exames de rotina, que com certeza isso vai ser o diferencial.
E deve fazer atividade física.
Sempre fazer atividade física. Isso não é só do cardiologista, né? Isso também é do mastologista.
Ouvimos a entrevista do professor e doutor Ian Paulo Pachinik, ginecologista e mastologista pelo Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, que foi o principal palestrante ontem à noite no Teatro Municipal, na abertura das atividades do Outubro Rosa, mês dedicado à saúde da mulher. E para finalizar essa matéria, vamos trazer agora as palavras do secretário de saúde do município de Guarapuava, Dr. Jonilson Pires, informando quais as atividades que irão acontecer durante esse mês, que é o mês dedicado à saúde da mulher.
Desenvolveremos atividades durante todo o mês de outubro e principalmente no dia 16 de outubro será o dia D. Nesse dia D, no dia 16 de outubro, nós estaremos com todas as unidades básicas do município funcionando, algumas até em horário estendido. Entre 8 da manhã e 16 horas da tarde, todas as mulheres poderão procurar as unidades básicas de saúde, onde receberão orientação, será feita a coleta do preventivo do colo de útero e aquelas que têm referencial, que estão dentro dos grupos, pode ser solicitada mamografia, né? E durante todo o mês de outubro, as unidades funcionarão no seu ritmo normal, acolhendo, escutando e atendendo as necessidades na forma de educação, conscientização e oferecendo também exames de preventivo do colo do útero e mamografia para todas as mulheres guarapuavanas.
E a porta de entrada são as unidades de saúde, né?
As unidades básicas de saúde, né? Logicamente que toda essa demanda inicial agora da campanha especificamente. E ressalto que o mês de outubro ele é significativo, é emblemático, mas não esquecemos que as unidades sempre estão fazendo esse tipo de atendimento, né? Mesmo com a pandemia, mantivemos atendimento, lógico que teve uma forma de... não tivemos tantos exames disponíveis, mas estamos com mamografias disponíveis, acessíveis para a população. E como você ressaltou, a atenção básica é a porta de entrada do sistema. Então, todas as mulheres podem procurar a unidade do seu bairro, conversarem com a enfermeira, essa enfermeira vai fazer todo o cadastro, vai fazer o acolhimento, vai fazer a escuta, vai fazer a classificação, vai passar por consulta médica, vão ser levadas às pacientes, às mulheres, orientações sobre o autoexame da mama, quais são os fatores de risco, quais são os fatores preocupantes, para que essas mulheres se empoderem e cada vez mais nós tenhamos diagnósticos precoces que vão impactar, como eu falei, de forma na qualidade de vida dessas mulheres.